Era uma vez, em um reino muito, muito distante, um fulaninho jovem, inocente, pobre, que passou por poucas e boas e com uma ajuda de outro mundo, finalmente se deu bem. Venceu um inimigo poderosíssimo. Aprendeu algum valor moral ou tática de sobrevivência, ficou rico, se era mulher, se casou com algum partidão e viveu feliz para todo sempre. É, se você tem mais de 5 anos de idade, você já sabe que a gente vai falar sobre coaches e histórias de sucesso? Sobre empreendedorismo, mindset, é só querer? Sobre sessão da tarde? Nada disso, a gente vai falar sobre contos de fada. Segue esse fio da meada. Bom, para começar mesmo, os contos de fadas eram para entretenimento adulto. As histórias originais não eram muito legais para fazer criança dormir, não, que é o que a gente pensa quando ouve contos de fadas. No século XVII, a aristocracia se reunia em festas, encontros de salão, para ouvir música e contar essas histórias que eram baseadas em contos do folclore europeu. Aí um tipo de rolê que eu iria. Essas histórias não tinham um fundo moral, nada assim pedagógico, como é o caso das fábulas, nem tentavam explicar um evento real, como é o caso dos mitos. Presta atenção na Chapeuzinho Vermelho original que era contada nessa época. A Chapeuzinho saiu para ver a vovó. Encontrou com o lobo e acabou falando que caminho iria pegar. O lobo pegou um atalho, chegou antes, matou, tirou sangue e picou a vovó. Vestiu as suas roupas e deitou na cama. Chapeuzinho chega e a vovó diz que tem carne e vinho pra netinha, que aceita tudo. Enquanto isso, um gatinho diz: menina perdida, comer a carne e beber o sangue da própria avó. O que acontece daí pra frente eu não vou contar, porque o fio da meada tem classificação livre. Mas não tem final feliz não, e nem moral da história, como na versão que a gente conheceu pequeno. Essa história da tradição oral camponesa era contada nas festas e também nas casas, em volta das fogueiras, para adultos e crianças. E aí a gente lembra que a infância, como é hoje, não existia naquela época, né? Esses contos apenas retratavam um mundo de brutalidade que adultos e crianças também enfrentavam naquele tempo. Os perigos do mundo, a fome, a crueldade, a morte, a violência dos homens e da natureza. Então, acadêmicos e estudiosos da época começaram a reunir esses contos. O francês Charles Perrault foi um dos primeiros e é considerado por muitos o pai dos contos de fada. Em 1697, com 70 anos, depois de umas tretas acadêmicas, ele lançou o livro Histórias ou Contos do Tempo Passado com Moralidade, ou, como ficou conhecido, Conto da Mamãe Gansa. É nesse livro que surgem publicados Cinderela, O Gato de Botas, Bela Adormecida e Chapeuzinho Vermelho. Perrault, além de colocar as moralidades, já deu as primeiras amaciadas, tirando um pouco das partes mais violentas e cruéis. Por exemplo, a Bela Adormecida original é encontrada por um rei que é casado. E não tinha essa coisa de não mono lá, não. Então ele se apaixona por ela e é engravida enquanto a coitada dorme. Consentimento mandou um alô, né? Então, na versão do Perrault, ela já acorda no instante que o cara chega. E só daí eles se apaixonam. Mas a mãe desse príncipe vem de uma linhagem ogra. De verdade, tá? Não é o tipo seu cunhado, não. E é muito violenta. Por isso, eles se relacionam no sigilo. Tem um casal de filhos, até o príncipe virar rei e trazer o Enzo e a Valentina. Ou melhor, o Dia e a Aurora pra corte. A vovó ogra, então, pede pro mordomo cozinhar os dois no molho bem gostosinho. Pra ler essa história do Perrault, tem uma edição bem legal, A Bela Adormecida no Bosque, com tradução da Ana Maria Machado e ilustração do Gustavo Doré, artista maravilhoso do século XIX, meio sombria, antiguinha, só ouro, galera. Bom, eu falei do Perrault, faltam os irmãos Grimm e o Hans Christian Andersen pra gente fechar a santa trindade dos contos de fada. Enquanto o Perrault era o francês, os irmãos Grimm, que eu vou chamar de Jacó e William, eram da Alemanha. Eles compilaram mais de 200 contos. Eles não eram caçadores de monstros, como no filme do maravilhosíssimo Terry Gilliam, de 2005, com Matt Damon. Eram bibliotecários, estudiosos da língua e do folclore alemão. Eles ouviram muita gente e publicaram o primeiro compilado em 1812, Contos Maravilhosos Infantis e Domésticos. Eles também amaciaram as histórias, tiraram muitas das referências sexuais, colocando algumas cristãs e cortando um pouco da violência. E foram adicionando mais contos até que em 1857 lançaram a sétima edição do livro. Entre as histórias, Rapunzel, Branca de Neve, Pequeno Polegar e João e Maria. Na versão deles de Chapeuzinho Vermelho, o final é mais feliz. Um caçador tira a vovó e a Chapeuzinho de dentro da barriga do lobo, mas costuram o lobo com a barriga cheia de pedras e ele morre. Feliz, mas violentinho, né? Enquanto os Grimm e o Perrault eram compiladores, o dinamarquês Hans Christian Andersen era um criador. Ele é considerado o pai da literatura infantil, tanto que o Dia Internacional do Livro Infantil, 2 de abril, é comemorado no aniversário do Hans. O prêmio mais importante da área também leva o seu nome. Entre os seus contos mais famosos estão A Pequena Sereia, um conto cheio de angústia, muito diferente da versão da Disney, que termina com a protagonista virando espuma. Soldadinho de Chumbo, que um dia um soldadinho feito de uma colher de chumbo sem perna se apaixona por uma bailarina de papel que está na estante numa pose se equilibrando em uma perna só. O soldadinho acha que ela também só tem uma perna. Gente apaixonada só vê o que quer, né, gente? Além de escritor, o Hans gostava de contar as histórias para as crianças. Enquanto ia contando, pegava uma folha de papel e ia recortando. No final, a folha ficava bem bonita, com imagens surpreendentes. Hoje, esses recortes estão em um museu na Dinamarca. Todas essas histórias que a gente comenta aqui, hoje são domínio público. Por isso há várias versões, edições, tem contos de fada para todo mundo. Antes de terminar, vamos de dicas? Para ler Fadas no Divã, psicanálise nas histórias infantis, da Diana e do Mário Corso, que tem um prefácio maravilhoso da Maria Rita Kell, que ela fala sobre o papel do medo e das coisas assustadoras nas histórias infantis e como que isso está ligado à sobrevivência e à autoproteção e também àquela curiosidade que impulsiona para a vida. Para ler para criança, tem Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, que é muito fofo. Para assistir, primeiro Shrek, que traz os estereótipos dos contos de fada com muito humor. A Princesa Prometida, de 1987, que também brinca com os elementos dos contos de fada e que acabou virando um filme cult. Agora, se você é como eu e gosta de coisas densas e assustadoras, a dica é Border, um filme sueco, 18+, que seria um conto de fadas daqueles originais, mas bem atualizado para hoje. O que é mesmo humanidade, fronteiras de gêneros, tem tudo nesse aqui. E para me despedir valendo, eu deixo vocês e os créditos desse Fio da Meada felizes para sempre com a música Fairy Tale, da finada banda nacional Xamã. Essa música, que foi até trilha de novela global, fez muito sucesso e tem uma mensagem super positiva e a voz épica, encantada, fantástica, sobrenatural do André Matos, eterno nos corações de quem ama o metal. Tchau e até a próxima.
Da Meada é uma produção do Canal Educação. Este episódio teve apresentação de Carol Beck, Ministério da Educação, União e Reconstrução.